Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde não vai alterar para já as indicações, mas fora de fronteiras, Alemanha, França e Áustria já proibiram o uso de máscaras de pano, chamadas máscaras comunitárias. Em alguns casos é até obrigatório o uso de máscaras de proteção FFP2, conhecidas como máscaras bico de pato, que habitualmente são usadas por profissionais de saúde. Em direto, junta-se agora a nós Henrique Margarido, é o diretor da empresa Epislife. Boa tarde já.
Muito boa tarde, viva.
Henrique, esta é uma discussão que está na ordem do dia, depois de alguns países terem tornado obrigatório o uso desta máscara e terem também proibido o uso de máscaras comunitárias. Em Portugal, como disse, a Direção-Geral de Saúde ainda não reviu as orientações relativamente ao uso de máscaras, mas hoje vimos, por exemplo, durante uma visita ao Hospital das Forças Armadas, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República e até a Ministra da Saúde, Marta Temido, a usar já estas máscaras FFP2. Eu pergunto-lhe se, por força desta discussão que agora está a acontecer, tem ocorrido um aumento da procura, um aumento de encomendas por este tipo, deste tipo de máscaras?
Sim, é natural. É natural. Este tipo de máscaras, eventualmente, já tiveram bastante procura. Entretanto, o mercado caiu um pouco, também derivado às máscaras, as chamadas máscaras de uso social, estarem mais divulgadas junto dos órgãos distribuidores, portanto supermercados e grandes superfícies, etc. Mas nesta última fase, neste último mês e meio, três semanas, tem-se visto, tenho reparado que a procura tem tendencialmente, tem subido bastante até. É lógico que os preços também têm uma palavra a dizer neste âmbito.
São mais caras estas máscaras, não é?
São mais caras, pois, com certeza. São mais caras, mas também, portanto, e em função do que temos ouvido, do que temos lido, portanto, na imprensa, o que acontece é que estas máscaras realmente, ao serem certificadas e ao oferecerem um nível de proteção superior, estão aconselhadas, estão mais que aconselhadas do que propriamente as máscaras sociais, não é?
Henrique, face a esta tendência de aumento da procura, o Henrique já procurou reforçar as matérias-primas para responder a esse aumento?
Sim, nós temos tido, como temos tido mais encomendas, fizemos algumas consultas aos nossos fornecedores, e esses fornecedores garantem que a matéria-prima não irá faltar.
É fácil tanto encontrar a matéria-prima para a produção destas máscaras?
Não é muito fácil, não é muito fácil, mas os fornecedores com os quais temos trabalhado desde sempre, em Portugal, têm-nos garantido e têm dado uma boa resposta face àquilo que nós encomendamos.
Vamos imaginar um cenário em que a Direção-Geral de Saúde torna obrigatório o uso destas máscaras. A vossa empresa terá capacidade para abastecer o mercado português?
Com o reforço da produção, eu penso que sim. Penso que eu sei que neste momento algumas empresas que nos compram a nós têm procurado se reforçar e reforçar a sua posição e reforçar os seus stocks deste tipo de equipamentos. Eu penso que neste momento o que está a acontecer é que os próprios fornecedores portugueses estão a exportar, ou seja, estão a procurar máscaras não só para o mercado nacional, mas também para o mercado estrangeiro.
Para exportação.
Exatamente.
E para que países, por exemplo, a empresa do Henrique está a exportar?
Eu penso que Alemanha, França, tive algumas consultas também para países da África, mas para de expressão francesa, portanto, Algéria, exatamente, Algéria e por aí, e então não terei bem a certeza qual os sítios para onde as máscaras são exportadas.
Mas é certo que estão a exportar para...
Mas é certo que estarão a ir para algum sítio, e ainda bem.
Oh, Henrique, eu ainda não fiz referência, mas na conversa introdutória para esta entrevista, o Henrique pediu-me para sublinhar o facto de estar a cumprir um confinamento obrigatório, porque o Henrique está infectado com SARS-CoV-2.
Verdade. Sim.
Não estava a usar esta máscara, presumo, não é? Porque isto não é publicidade boa para as máscaras que produz a sua empresa.
Eu uso a máscara no meu local de trabalho e sempre. E todos os funcionários da empresa também a usam. Mal seria se assim não fosse. Mas, infelizmente, fui infectado em casa.
Em casa? um familiar?
Por um familiar, sim. A minha esposa.
Tem sintomas? Está assintomático? Como é que está?
Eu estive, os dois primeiros dias estive com bastantes dores no corpo, muitas dores, nunca tive febre, nem diarreia, nem vómitos, mas tive com muitas dores no corpo, e depois, passados essas dores, acabei por ficar com dores de cabeça terríveis, mas terríveis, de não me conseguir levantar sequer. Portanto, cada vez que me levanto, as dores de cabeça vêm novamente, e não há nada a fazer, não há nada a tomar.
Ô Henrique, que idade é que tem?
45.
Portanto, para quem diz, e há algumas pessoas que dizem que SARS-CoV-2 não tem estes impactos tão negativos quanto aqueles que agora aqui está a relatar, esta é uma mistificação, não é? Dos reais problemas que decorrem da infecção pelo SARS-CoV-2.
Sim, o cansaço também é tremendo. O cansaço é tremendo. O cansaço com que nos deparamos dia a dia, e não só fazer... Seja que tarefa mais básica, doméstica, seja uma tarefa relativamente simples como, retirar a louça da máquina de lavar, por exemplo. É uma coisa, é impressionante o cansaço que transmite, e torna-se quase impossível fazer a tarefa toda de seguida de uma vez.